Aqui, Monteiro, assim, como a maioria das cidades do interior, são cidades boas de se viver, né? Tranquila, essa questão toda. Só que, assim, ao mesmo tempo também a questão de sobrevivência, de subsistência, de você ter emprego, essas coisas, assim, as opções são mínimas, né? Então, você, quando está empregado num trampo, você a expectativa é tentar passar o resto da vida naquela mesma coisa, naquela mesma monotonia, entendeu? É considerado uma terra assim, de artista, de poeta, tudo. Só que assim, apesar de não haver incentivos, né? A galera tem que fazer a arte, quem quer fazer a arte, quem gosta mesmo, tem que fazer sacrificando, né? O seu próprio pão para fazer a sua arte, a sua cultura.
Como é que é essa caracterização assim dessa produção da arte aqui em Monteiro? Porque a gente vê assim muita coisa de poesia, né? Que a cidade tem muito poeta e tal, mas não é só poesia, né?
Não, aqui tem desde escritores, pintores, tem repentistas, tem coco de roda, mazurca. Só que, assim, como não há incentivo, não há. Aí a galera acaba fazendo, tipo, como dá pra fazer, né? Algumas pessoas acabam se desestimulando, arranjando emprego e acabam abandonando. Não leva isso nem como hobby, né? Assim, no meu caso, assim, eu comecei a produzir, eu mesmo bancando minhas coisas, até hoje, né? Prefiro produzir eu mesmo bancando a minha estruturazinha básica que dá pra fazer do que tá. Porque você chega no mercadinho, um comércio, uma coisa pedindo um patrocínio, ele quer dar como se fosse esmola, entendeu? Aí pra mim não rola isso não. Aí eu prefiro juntar minha granazinha, tirar do meu saláriozinho e tentar bancar as produções. Assim como a galera que tenta fazer cultura aqui é da mesma forma, entendeu? É um sacrifício de vida, você tem que fazer, né? Quem tem um pouco de artista, né? Que tem seu espelho de artista é um pouco louco, né? Tem um pouco de louco, porque aí como você não se conforma em ter aquela vida do cotidiano normal, aí você quer fazer sua poesia, sua arte, aí você sacrifica alguma coisa da sua vida para fazer isso.
O seu trabalho assim de produção é como? É com o quê?
Em 2002 eu comprei a minha primeira câmera, foi na segunda vez que fui para São Paulo, passei uns 6 meses lá trabalhando em São Paulo lá e juntando a graninha para comprar uma câmera. Aí comprei uma câmerazinha VHS. Aí comecei fazendo os primeiros vídeos lá, daí. Aí só que em 2005, 2006 foi que eu vim começar a editar o material, porque naquela época ninguém tinha computador, né? Assim, pouca gente tinha computador, né? Aí você não tinha acesso, você filmava o material, mas não tinha como editar. Aí comecei a editar o material. Só que naquela época também você editava o material e não tinha onde exibir. Você ia na escola, o pessoal bota dificuldade, vai num canto, no outro, assim, o pessoal sempre ficava dizendo, não sei o quê, tava uma dificuldade maior do mundo, né? Aí, em 2006, eu comecei a postar os vídeos na internet. Foi quando começou a surgir esse lance do YouTube e tal. Aí comecei a postar os vídeos. Faço os vídeos. Assim, a forma que eu trabalho é completamente independente e eu produzo os vídeos da forma que dá, com dinheiro, sem dinheiro, de pé, a cavalo, o que for. Eu vou pro sítio, eu fiz um vídeo. Eu tive que andar uns 2 km com um tripé, com um trilho, um monte de coisa nas costas, porque não tinha nem transporte, sabe? Aí é dessa forma. Aí com a internet, tipo, abriu-se as portas do mundo pra gente, né? Porque a gente que tinha que implorar para exibir um vídeo, um trabalho assim em algum canto, não. Com a internet eu pego o vídeo, coloco lá e quem quiser assistir, assiste, né? Não estou obrigando ninguém a assistir, mas também não estou implorando para ninguém para que assista, né? Aí lá, hoje em dia, principalmente assim, o pessoal que mais vê meus trabalhos, acho que é mais o pessoal de fora, principalmente o pessoal daqui, assim, da fora, né? Que sente saudade da terrinha, como eu falei. Aí sente saudade de lá e acaba vendo os vídeos e fica revivendo um pouco da cidade através desses vídeos.
Agora, as temáticas assim que você trabalha são mais em que linha?
Acho que o foco maior meu é essa questão da cultura. Porque assim, eu sou muito apaixonado por essa questão da nossa cultura. Porque assim, a nossa cultura é a nossa identidade, né? Falo que um povo, quando perde sua identidade, torna-se fácil ser dominado, né? Aí eu acho que é uma questão de preservação, de fazer. Acho que a nossa identidade é muito forte e única. Tipo, assim como a diversidade também da nossa vegetação, que é uma coisa que todo mundo acha que é feia, tá? Mas quando você vai num sítio, você começa a observar, começa a ver as flores, ver. Cara, a nossa diversidade é incrível. Mesmo assim, a nossa diversidade cultural. Aí eu acho que eu primo mais por essa parte da nossa preservação, da nossa cultura, que é nosso grande patrimônio que nós temos.
Aí você, por exemplo, quando produz esses vídeos assim, você pensa em um roteiro também, uma história, como?
Rapaz, assim, eu sou preguiçoso pra essa parte de. Assim, pra começar, eu sou desorganizado. Eu tenho uns 7 HD em casa, cada um mais lotado que o outro. Aí, meus arquivos são tipo caos. Eu tenho coisa lá que eu não sei mais onde tá, entendeu? É mais ou menos dessa forma. Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero fazer. Pronto. Aí bola aquela ideia do que eu quero fazer, mais ou menos. Aí vou começar a gravar o material. Geralmente, poucas vezes eu faço algum roteiro, algum rascunho de roteiro, entendeu? Porque eu gosto de chegar e eu tenho mais ou menos a ideia do que eu quero. Aí eu acho difícil explicar isso para outras pessoas. Hoje em dia não, hoje em dia tem um menino, a galera do IEF, outro pessoal que já se junta comigo e a gente produz algumas coisas juntos, sabe? Aí o menino já embarca nas minhas ideias e nem se questiona muito, sabe? Eu digo mais ou menos o que quero. Mas assim, essa questão de juntar uma equipe, eu acho que é o próximo passo que a gente tá querendo dar agora, tá se organizando para isso.
Agora, você falou, né, que você começou assim com a sua produção de maneira independente e tal, mas e agora você tem a possibilidade de mostrar o seu trabalho pela internet. Agora, retorno financeiro existe?
Desses vídeos que eu produzo, praticamente nada, velho. Assim, tipo, eu faço o que eu gosto, véio, eu sou apaixonado por isso, entendeu? Mas ao mesmo tempo, quando eu comecei a mostrar esse meu trabalho, ao mesmo tempo que isso não rende dinheiro, assim, diretamente, mas aí outras pessoas começaram a ver o trabalho e hoje me contratam para fazer filmagens, às vezes aniversário, batizado, seja, casamento, seja lá o que for, e às vezes vídeo de banda de música, dessas bandas de forró, tudo. A galera vê meu trabalho e tal, aí começou a conhecer, o pessoal vai gostando, aí pronto, já serviu como um currículo para mim, de qualquer forma, entendeu? Aí hoje praticamente eu sobrevivo disso aí, só de foto e de filmagem.
Agora, vocês já fizeram um filme aqui, alguma coisa assim, não
É, a
foi?
gente tem. Tá no segundo filme, é chamado Os Caçadores do Botijo. Que é um filme amador, sabe assim? Bem amador mesmo. O primeiro a gente fez em 2 dias. É um filme de um longa-metragem em 2 dias. Esse agora a gente levou 12 dias de filmagem.
O primeiro,
Nos finais
como
de
é que se
semana.
chamou?
Era João Badalo e a Botija Encantada. Esse agora a gente. Mas como o filme se tornou conhecido só como Os Caçadores do Botijo, que ninguém sabia o título também, assim, né? Aí esse agora é Os Caçadores do Botijo 2.
E o João Badalo é o quê? Um
É um
personagem?
cara daqui da cidade, sabe? Aí tinha ele, Carlinhos, que é o Beato Vicente. É, são caras bem criativos. Daí começaram com a ideia. Nós queremos fazer um filme. Eu disse, rapaz, fazer um filme é complicado. Não, vamos fazer um filme. Tá certo, vamos fazer. Aí disseram uma melhor ideia, o que era o filme. A gente chegou, juntou uma galera e dentro de 2 dias fez esse filme. Tipo, chega lá, diz, a cena é isso. Aí você, pá, pá, pá. Em cima do que é dado, a galera bola o próprio texto, entendeu? É um negócio bem punk mesmo, hein?
E produziu um longa-metragem.
A gente fez um. E o incrível que esse filme, a galera fez a capinha e tal, aí vendeu, saiu vendendo R$ 10 e tal. Aí vendeu cerca de 1.000 cópias, velho. Assim, é um sucesso estrondoso, velho. Vender 1.000 cópias de um negócio assim, né? E aí, com 3 dias depois já tava nos pirateiros. Né? Assim, foi considerado o um filme, apesar de simples, sem estrutura, foi considerado um sucesso. A gente fez o 2 agora, né? Fez. Elaborou um pouquinho mais, tal, levou mais tempo para filmar. E a expectativa, tanto que a gente chega, a galera pergunta pelo filme, né? A gente vai lançar agora, acho que em junho.
E a história do 2 é qual?
O Beato Vicente é punido por ter roubado a botija no outro, tal, tem aquela história toda. E ele é obrigado a ir para a igreja de Santa Catarina. Ali ele conhece o prefeito, que o prefeito desviou a verba da comunidade e tal, tomou as terras da galera. Aí, a partir disso que se desenvolve a história.
Agora, você que conhece conhece assim bem, já viu bastante aqui da história da cidade e tal. Existem assim histórias, que lembram lendas do folclore daqui de Monteiro, da região?
Assim, tem uns personagens folclóricos que a maioria assim eu nem conhecia, eu vejo mais de histórias, né? Tinha o Sisto Norte, tem, deixa eu ver o que mais. Cara, tem muito personagem interessante aqui em Monteiro, né? Que infelizmente eu me identifico muito com esse cara, assim, como eu sou considerado meio doido, sei lá o quê. Eu me identifico muito com os personagens, assim, os loucos da cidade, essas coisas assim, que eu gosto muito de registrá-los. Assim, como eu vim de uma família bem humilde, meu pai é vaqueiro, minha mãe dona de casa, no sítio e tal, né? Então, assim, Monteiro sempre foi tipo uma elite, né? Teve uma elite, sempre dominou a cidade. Você vê que a cidade é uma cidade, um povo que fala bonito, assim, não fala tão aquele. Nordestino arrastado, né? Porque Monteiro foi formado por uma base aristocrática mesmo, pessoal que estudava no Recife, né? Monteiro, a ligação do Monteiro era todinha com o Recife, não era com Campinas nem com João Pessoa, era com o Recife. Você vê que o pessoal daqui tudo tem família no Recife, ou mora no Recife, esse pessoal daqui da Pousada, aqui de João e tal, entendeu? Aí tinha toda essa elite, né? Que saía para estudar fora, entendeu? tem essa ligação. E a gente, como sempre foi, eu fui de uma família humilde, eu sempre fui indignado com esse negócio de ter uma elite que domina tudo, entendeu? Por isso, assim, meus amigos até hoje, a maioria, assim, não tem um carro, tudo fodido que nem eu, tá ligado? Assim, nunca tive apreço por me juntar com alguém porque alguém é de uma família rica ou porque tem mais possibilidades, né? Aí, a minha dificuldade, eu acho também, é por ser antissocial, né, nessa questão, aí eu sempre tenho dificuldade até de ter transporte para fazer minhas coisas. Tô fugindo do assunto, né? Você tá falando o quê?
Imagina.
Sim.
Não, aí eu estava. Mas fala um pouco mais pra gente sobre essa
sim, questão. Sim. Aí, aqui na cidade, por exemplo, tem um Pinto Monteiro, que era um poeta que é assim, que é o símbolo máximo da cidade, né? Assim, apesar de em vida, né, pouco se deu valor a ele, né? Hoje em dia tem o campus da universidade que se chama Pinto Monteiro, né? O núcleo de cultura daqui se chama Zabé da Loca, entendeu? São que, assim, o pessoal que vem de fora tem uma visão de preservar isso e valorizar a nossa cultura. Enquanto que as pessoas estão aqui, né, não dão valor, infelizmente, né?
O Pinto do Monteiro era uma pessoa assim mais popular, mais aristocrática, como que
era? Não, ele era assim, a família dele, o irmão dele, por exemplo, era tinha posses, né? Ajudou Pinto, assim. Só que Pinto era um cara assim, ele foi criado como vaqueiro, trabalhou muito tempo como vaqueiro. Aí disse que ele foi assistir uma cantoria. Ele disse: "Se sair a cantoria, você fazer isso também". Aí começou. Ele nem tocava violão, não tocava. Ele fazia tango, tocava feio. Mas a verve poética dele, assim, as respostas que ele dava nos outros poetas é o que encantava. Quando ele dizia aquilo ali, você diz os poemas de Pinto, o cara morre de rir, porque as histórias dele, né? A gente se criou ouvindo, assim, o pessoal contar a história de Pinto. Por isso, hoje em dia, quando a gente vê uns poetas meia boca aí, a gente, né? Porra, não achei Pinto, né? Isso aí, entendeu? Desculpa, eu fui muito do assunto. Eu esqueço que eu...
Não, mas aí o Pinto do Monteiro teve muita história.
Sim,
você
sim.
Você lembra algumas?
Não, assim, eu sou ruim de história, velho, assim, mas Pinto do Monteiro era um cara, assim, simples, sabe? Um cara, assim, de um gênero forte. Se mexesse com ele, meu filho... Agora, assim, o irmão dele deu uma bodega pra ele, né? Ele botou tudo pra ele vender lá, né? Assim, tipo uma merceariazinha. O cara chegava lá, sem dinheiro, dizia: "Pinto, tô passando fome, tô precisando..." "Tom, leve." "Tô precisando disso, Pinto, tão leve." Aí o cara foi dizer pro irmão dele, né? "Ele tá dando até a balança, o povo." Ou seja, era um cara que não se apegava a dinheiro, sabe? Pinto era uma figura, assim, extraordinária. Ele não era apegado a dinheiro. Ele ganhou uma viola do governador, o cara chegou lá, aí pediu a viola a ele. Ele disse: "Não, eu ganhei, não sei o quê." Ele disse: "Você não dá porque é covarde, então leve." Entendeu? Era um cara que era desapegado a isso. Disse que ele foi uma viagem fora, né? Ganhou muito dinheiro e tal. Aí chegou, ficou em Caruaru. Chegou em Caruaru, entrou dentro de um bordel. Ficou lá uma semana trancado lá e disse: "Quem manda aqui sou eu." Pronto, gastou o dinheiro, pronto. Vou ganhar de novo. Entendeu? Pinto era uma figura. Se você pegar o pessoal aí que tem uns apologistas que contam histórias e poemas de Pinto, você fica impressionado, sabe?
E ele, assim, não era uma pessoa que tinha formação escolar?
Não, ele lia e escrevia a poça, coisinha tipo primário mesmo, entendeu? Assim, o que demonstra que pra ser um gênio não é pra ser um doutor, né? Assim, ter uma formação acadêmica e tal, né?
Agora, essa coisa que você falou de que a cidade aqui de Monteiro tem um contato, sempre teve um contato mais com Recife do que com...
Por exemplo, eu sou criado no sítio de Pitombeira. Lá a gente escutava as rádios tudo de Pernambuco. Duas rádios de Garanhuns, Arco Verde e Caruaru. Eram as rádios que a gente escutava, por exemplo. A gente não tinha contato assim com... Assim, eu até hoje eu me sinto mal em Campinas, assim, não tenho nenhuma ligação, não sinto nenhuma ligação, nem com Campinas, nem com João Pessoa, entendeu? A gente foi criado assim, tipo, porque essa parte da gente, assim, é praticamente dentro de Pernambuco, né? E a gente sempre sofreu muito essa influência que vem de Pernambuco. A comunidade ali, Santa Catarina, por exemplo, pessoal, muita gente ali é de Pernambuco, entendeu? E mora nas bordas, assim, praticamente da fronteira, entre um estado e outro, né? A gente sempre foi muito apegado mais a isso.
E você acha, assim, que em termos, assim, da linguagem, né, daqui da cidade, isso deu uma influência forte também?
Assim, eu acho que essa a gente tem um jeito de falar que não é diferente do pessoal, por exemplo, de Campinas, eu acho que é bem, bem singular daqui, o jeito de se falar aqui, as expressões que o pessoal usa, tem umas expressões muito, que é bem daqui, dessa região da gente. Eu acho que, rapaz, por exemplo, minha mãe tem umas expressões que é muito interessante. Chamar, tipo, mufungo, essas coisas, assim, umas palavras que você não encontra, né? Que é tipo, vem de um português muito antigo, sabe? Desse pessoal daquela região. O pessoal mais velho, você vai conversar com eles de umas palavras assim que você, oxe, né? Não sabe de onde que veio isso. E aqui, acho que aqui ainda tem muito disso, assim, um pessoal mais velho, né? E ao mesmo tempo que o pessoal mais jovem foi criado com português, eu acho, com bom nível. Tipo, não foi um português muito... A gente fala com o sotaque da gente, mas não tem aquela coisa arrastada, entendeu? Eu acho que a gente tem... Foi assim, essa formação que teve na cidade foi muito interessante. Por exemplo, não foi com escravos, não foi com trabalhadores de certa indústria ou coisa desse tipo, né? Foram pessoas que de fazendas, que foram se originando, e uma formação um pouco diferente em alguns lugares, eu acho.
E aí você acha que isso dá uma diferença, antes você tinha falado assim, de uma coisa meio arrastada, diferente, como assim?
Não, eu acho que a gente não fala o nordestino tão arrastado, por exemplo. A galera de Cabaceiras é bem diferente daqui. Eu vim em Cabaceiras e eu vi o jeito de falar é bem diferente do nosso aqui. Uhum. A gente fala, não sei, não é melhor nem pior, mas é diferente, entendeu? Sem precisar aquele sotaque. Na novela, né, você foi sotaque, né, um sotaque bem, bem caricato, uma coisa bem absurda, né? Que mistura tipo o nordestino de Recife, daqui da Paraíba, com baiano, fica uma coisa ridícula, né? Eu acho, sei lá, caricato e depreciativo com o nordestino, né?
Essa sua ida a São Paulo, por que que aconteceu?
Cara, assim, a gente. Acho que a maioria da galera que se cria aqui nessa região. Uma das primeiras coisas que quer é cair fora. Como eu falei, assim, uma relação de amor e ódio com a cidade, né? Você gosta do lugar, mas você quer uma perspectiva de vida melhor, né? Aí você tem aquele sonho, né? São Paulo, você vai melhorar de vida e tal, né? E desde pequenininho, meu pai viajava para São Paulo, ia, voltava. Aí o molecote já queria ir. Quando terminei a oitava série, deixei no estudo mais rápido, fui para São Paulo. Aí fui, né? Aí o cara tem que ir lá para bater com a cara no muro para poder conhecer a realidade.
Como é que foi essa realidade?
Rapaz, você vê que a coisa é difícil em qualquer lugar, né? Principalmente lá. Porque assim, você chega lá, você não tem um parente importante, não tem ninguém que deu uma ajuda a você, deu uma mão a você. Aí você vê que a realidade... Aí o que eu acho massa, assim, o nordestino que é obcecado por isso, tem que ir lá, porque aí ele quebra a cara, aí vê o quanto é valoroso essa nossa terrinha, esse nosso lugar. Porque a gente, quando vai para São Paulo, a gente quebra a cara, se dá mal, mas a gente tem o refúgio da gente, que é a nossa terra aqui. E quem tá lá não tem isso, velho. Quem tá lá tem que aguentar aquela realidade, ali é tipo, tá preso aquilo ali, aquele sistema ali. E nós não, nós temos esse refúgio, que é fugir pra cá.
Agora, como é que foi você recebido lá em São Paulo? Você como nordestino paraibano?
Na primeira vez eu tive pouco contato com o pessoal, assim. Na primeira vez. Eu trabalhei na feira e tal, e morei num bairro em Guarulhos. Um bairrozinho que tava começando, chamado Continental 2. Aí não tinha contato. Na segunda vez, aí eu tive contato. Na segunda vez eu trabalhei numa firma, a firma só pegava, só praticamente quem tinha na firma era ou nordestino ou ex-presidiário. Trabalho pesado, né? O paulista não quer, né? O paulista é que tem um certo preconceito com o nordestino, mas o paulista não quer pegar os trabalhos que o nordestino pega. Aí na segunda vez eu já tive muito contato com os paulistas mesmo. Assim, tem um preconceito contra o nordestino e tal, mas não é tão forte. Eu acho que o preconceito que eu senti lá, você sofre mais preconceito que os próprios nordestinos. Por exemplo, quem tá lá mais 3 anos, 4 anos, aí sabe falar gíria, sabe, não sei. Aí acha que é melhor que o nordestino, que vai daqui, que tá chegando lá agora, que não conhece as coisas, como funciona, não conhece as gírias, não conhece as regras do ambiente. Aí o que eu vou ficar mais puto é com isso. Porque você sofrer preconceito de um paulista, tudo bem, né? Que ele é de lá, tudo bem. Agora você tá lá e sofrer preconceito de um outro nordestino, isso eu ficava indignado, velho. Aí por isso eu chegava lá, comprei arranjei um mapa, botava dentro da mochila. Me virava sozinho na cidade. Botava um mapazinho, traçava um roteiro e ia dar um rolê na cidade sozinho. Porque eu não me sentia bem com os próprios nordestinos, que se achavam melhor que os outros que estão chegando. O que eu acho um absurdo. Eles falam que o paulista é preconceituoso, mas assim, o paulista eu acho que é assim. O que torna o pessoal ter o preconceito contra o nordestino é o lixo cultural nordestino, não a cultura nordestina. Eu acho que o paulista ou qualquer outra pessoa de outro estado gosta de ver a cultura nordestina, a cultura mesmo, tipo o forró, as nossas tradições de raiz, entendeu? Agora, esse forró, esse lixo cultural que tem aí, ninguém quer ver isso, né? Entendeu? Porque isso aí é mesmo que nem você ir em São Paulo e curtir baile funk, entendeu? Não é a cultura paulista de lá, entendeu? Acho que é isso.
A primeira vez que você esteve, né, você falou que você chegou a trabalhar na feira e tal, né?
Uhum.
Como é que era esse trabalho?
Rapaz, a feira lá em São Paulo, assim, é tipo, 2 horas da manhã você tá lá, montando uma barraca. Num frio, a gente pegou, na época lá, um frio de 9 graus, gelando tudo. A feira, assim, tipo, tem muito nordestino lá trabalhando na feira. E, assim, pra mim a feira é ruim porque eu sou um cara tímido pra caramba. Aí a feira você tem que estar gritando pra vender o produto, tem que vender o produto, tem que ser alegre, tem que ser comunicativo com o pessoal. E eu sou completamente oposto disso. Aí foi o que eu achei mais ruim na feira foi isso. Mas, assim, eu gostei do pessoal. O pessoal da feira é legal demais.
Agora, você preferiu voltar?
Assim, é incontrolável a saudade que você sente desse lugar. Você é doido pra sair daqui. Mas quando você tá lá, você... Principalmente assim, os primeiros meses. A adaptação. Você é que nem você pegar um gato, rodar dentro de um saco e soltar ele. Ele fica tonto, sem saber onde tá. É a mesma coisa. Eu chegava lá em São Paulo, não sabia pra que lado o sol nascia. Pra mim, o sol tava nascendo ao contrário. Eu fiquei desorientado com essa questão. Já é um... Você fica perdido nisso. Aí você, quando passa lá, aí você liga pra seu pai, sua mãe, vem assim, bora, meu filho. Aí o cara já tá com saudade do lugar, aí sempre, aí o pai do cara já tô velhinho e tal. Aí o psicológico do cara, pronto. Aí você vem embora logo, você não aguenta não.
E aí quando você voltou pra cá, você foi bem recebido aqui?
Pronto, aí eu voltei pra cá, velho. Aí, assim, o pessoal chega de São Paulo, passa 5 anos em São Paulo e tal, aí volta pra cá como se fosse um paulista, né? O cara compra um tênis de mar com uma roupinha, né? Aí chega aqui manchetando, né? Mas na verdade a maioria deles lá mora em favela, uns barracos lá, que não tem nem sequer o reboco, né? Que eu fui visitar uns conhecidos meus lá, e os caras moram numa... Cara, se você morar aqui no bairro mais humilde aqui, é tipo a Papa, por exemplo. Se você for na Papa, as casas são muito mais bonitas do que as favelas tem aí em São Paulo. Você chega lá, as paredes nem reboco não tem. Mora aquele, um quartinho desse aqui, mora 5, 6 caras. Entendeu? Aí o cara junta um dinheirinho, compra um tênis de marca, uma coisa. Aí chega aqui manchetando, achando que é rico, não sei o quê. Aí impressiona as meninas. As meninas daqui, quando vem o paulista, pronto. Aí se arrepia. Aí o adolescente, né, que é isso, velho. Né? Quer chegar, impressionar, causar boa impressão com as meninas e tal, essas coisas. Entendeu?
Aqui a cidade tem, assim, muitos preconceitos? A sociedade é uma sociedade preconceituosa?
Sim, o preconceito não é contra quem é preto, branco, amarelo, o que for, mas eu acho que o maior preconceito é contra quem é pobre, velho. Se você for preto, branco, qualquer coisa, mas se você for rico, em todo lugar que você chegar, você é bem recebido, né? Agora, quando você é de uma classe, né? O pessoal fala com você assim, né? Nem sequer olha assim. Tem umas pessoas que o cara pega na mão, você pensa com nojo da pessoa, pega aquela coisinha assim, suave. Até que nem um bom, então não pega na mão do cara, só com dois pega, né? Eu acho que é assim, há essa elite que sempre dominou a cidade, né, e continua dominando, que o preconceito dela eu acho que é contra quem é pobre, velho, não é contra questão de cor, não. Eu acho que a cidade quanto a isso é bem mais tranquila.
Mas assim, por exemplo, preconceito religioso, preconceito sexual...
Assim, eu acho que há, mas não acho que não seja tão forte, entendeu? Apesar de estar vendo essas mudanças, né, que de certa forma confrontam, né, esse negócio da sociedade, esse negócio muito, muito tradicional, das famílias tradicionais, né, hoje em dia. Assim, hoje em dia, mas eu acho que o que está mais fechando é tipo mais esse mundo do pessoal mais evangélico, né. Para eles é uma afronta muito maior do que para quem é católico, né, que já, hoje em dia já é mais uma vertente mais leve da religião, né.
Agora, em relação assim à questão dessa evolução assim, dos papéis dentro da sociedade, que a gente sempre pensa, né, quanto mais interior, mais conservadora a sociedade. Né? Você percebe aqui em Monteiro, assim, em relação à questão da mulher, por exemplo, tem muito machismo, não tem? Como que é?
Não, eu acho que ainda há, assim. Algumas pessoas, assim, alguns maridos, por exemplo, não querem que a mulher trabalhe, né? Praticamente só cuide dos filhos ou coisa desse tipo, né? Mas eu acho que Monteiro, eu acho que hoje em dia é muito mais aberto, assim, nessa questão, né? Porque você vê, hoje em dia, o pessoal começa a ver que é necessário, tipo, o marido tem seu emprego, a mulher também tem que trabalhar também, né? Porque hoje em dia é complicado as coisas. Antigamente, você criava 10 filhos no sítio, era normal, porque lá os vizinhos da gente tinha pessoal, algumas famílias tinham 8, 10 filhos. Porque naquele tempo todo mundo se criava trabalhando, pô. você pastorava um gado, você limpava um roçado, ia buscar ração, entendeu? Todo mundo ajudava em alguma coisa, estava trabalhando. Hoje em dia não, você cria os filhos dentro da cidade, não estão fazendo nada, não estão ajudando em nada. Aí, cada vez mais difícil você criar. Você tem dois filhos, é uma complicação para criar. Naquele tempo não, quanto mais você tivesse filho, mais a chance de você progredir, de comprar propriedades, porque aí você tinha 10 trabalhadores em casa que estavam trabalhando de graça para você, né? E hoje em dia, esse papel não existe mais, né?
Aqui em Monteiro vocês têm um teatro também, né?
Tem.
Como é que é esse teatro? Ele apresenta muita coisa, a população vai com muita frequência? Como que é?
Aqui, acho que nos anos 90, teve um boom assim, do teatro bacana, que se formou um grupo, que era um pessoal mais... um pessoal que tinha feito faculdade, tinha um pessoal mais intelectualizado, sabe? Que fazia um teatro assim, de mais de resistência e eu acho muito mais forte o grupo, tinha professores de teatro realmente, tinha Marcos Freitas, por exemplo, Flávio Magalhães, que escreveu um monte de coisa, Zito, que escreve peças, que é de Mônio Sumé, mas que escrevia, a galera adaptava as peças dele. Hoje em dia, o teatro está num nível muito mais baixo, assim, nessa questão. Como não há apoio, esse pessoal do grupo dos anos 90, todo mundo assim hoje em dia, né, cada um tem sua família, começou a trabalhar, né, e largou isso, né, viu que era uma brincadeira, que era um hobby, enquanto era adolescente dava para levar, né, porque não tinha as necessidades diárias de manter uma família, por exemplo, né. Aí hoje em dia esse teatro está se mantendo basicamente com o pessoal das escolas, né, tipo grupos bem mais amadores, né, que não tem uma formação como havia antes, né, que levava a coisa mais a sério, que tinha mais um lado mais político por trás, entendeu? De consciência, tá ligado? Hoje em dia não, hoje em dia acho que infelizmente, assim, pela falta de incentivo também, né? Todo mundo precisa trabalhar, precisa ganhar, né? Aí não dá para manter essa brincadeira por muito tempo, né?
Agora, a plateia, né? Você acha assim que a população de Monteiro, que é tão envolvida com poesia, essa cultura toda, musicalidade, é uma plateia assim que está preparada para o teatro?
Rapaz, por incrível que pareça, Monteiro sempre tem público para teatro. Assim, mesmo num lote é a sala, mas sempre tem um público para teatro, né? Mesmo nessa mostra, que é os grupos, o pessoal daqui mesmo, das escolas e tal, mesmo assim, todo dia tem um certo público. Só que quando vem, assim, quando vem umas peças mais de fora, quando vem um trabalho assim, aí vem tem um público, um outro público que vem para o teatro também, sabe? Que é um pouco mais elitizado nessa questão de teatro, sabe? Por exemplo, agora tá vindo um pessoal mais jovem, uma galera mais jovem, que ainda não tem muito acesso. Mas é bom também que a galera começa a ver, começa a se motivar e acaba gerando uma nova plateia também, né? Para não ficar só aquela mesma coisa elitizada que existe.
Essa mostra que aconteceu essa semana aí foi o quê?
É bancada, assim, pela universidade e com parceria da prefeitura, né? E apoio do Sebrae e tal. Aí eles conseguiram fazer, né? Praticamente César levou isso aí nas costas, né? César assumiu a responsa e correr atrás, né? Assim, tipo, sem apoio praticamente, né? E fazendo como dá, né? O que infelizmente cultura quer que faça de graça, né? Às vezes a cidade tem 100 mil para pagar um lixo de uma banda de forró, né? Um lixo que vem com um monte de nega nua, vem dizendo um monte de palavrão, né? Chamando todo mundo, as negas da cidade de rapariga, todo mundo acha bacana isso, né? Aí você, 100 mil dá você bancar, mesmo um de evento, teatro, música de raiz, né? A nossa cultura e tal, né? Isso aí acaba sendo esquecido, como se fosse uma coisa de velhos, entendeu? E acaba não motivando os jovens a manter essas tradições, entendeu? O grupo de coco, a mazuca, por exemplo, hoje em dia tem dificuldade de renovar o pessoal. O pessoal tá ficando velho, morrendo, e aí? O jovem não é incentivado, acaba, o grupo se acaba, né? Morre. Infelizmente, esse povo venceu o seu Zé Preto da mazuca, né? Tem 100 músicas da mazuca, sei lá. Pronto, se ele morrer, velho, se a galera mais jovem se perde, todo esse um acervo histórico, assim, inestimável, né, de valor inestimável, se perde porque as pessoas não querem manter isso. No meu sítio lá, tinha um reisado lá que deixou de existir antes de eu nascer. Eu vim saber já há uns 5 anos atrás, o pessoal começou a contar umas histórias lá, entendeu? Que o grupo, simplesmente os mais velhos morreram e o pessoal mais jovem não deu continuidade, acabou-se.